Agora, nós estamos há praticamente um ano das eleições municipais. O ano que vem, nessa época, vai estar fervendo a disputa municipal, né? Estaremos aí a poucos dias da eleição para prefeito do próximo ano. Qual a sua posição, Cordaço? Fala-se muito no seu nome, é apontado como um dos nomes fortes para a eleição do próximo ano. A sua posição pessoal em relação a essa eleição?
Pois é, Baggio, é o que todo mundo me pergunta, todo dia. Na verdade, eu ainda continuo com muitas interrogações, né? Eu tenho perdido bastante horas de sono, até pensando bastante. Olha, tem uma coisa assim, primeiro, para ser candidato, a gente não pode dizer eu sou candidato, porque são os partidos que escolhem os candidatos. E tem que ver com posições de partidos também, quem apoia, quem não apoia, que tipo de composição daria. O máximo que poderia acontecer, até o fim desse mês, a intenção seria dar uma ideia mais clara da posição. Se o nome estiver à disposição, aí significa que até março do ano que vem, que ainda tem a janela, né, que foi criada agora pela reforma política, né, em março do ano que vem existe uma janela de 30 dias que aqueles que têm cargos eletivos poderão trocar de partido sem perder o mandato. Isso foi aprovado essa semana, né? Semana passada. Então, em Beltrão, por exemplo, existe um deputado federal que tem dito que deve deixar o partido dele para um outro partido. Ele terá que fazer isso nesses 30 dias de março do ano que vem. Naqueles 30 dias, não é agora, é naquele período. Então isso muda um pouco a relação de partidos e forças, porque até lá muita coisa poderá acontecer. E o fato é que existem assim vários nomes que estão sendo anunciados. O próprio prefeito é candidato à reeleição, aparentemente. O vice-prefeito seria um candidato potencial também. A própria Luciana, que está sem mandato, eventualmente poderia ser candidato. O Madruga, pelo PDT, tem dito que poderá ser o PDT, que deverá ser reforçado bastante, se houver a definição do deputado Assis, né, que ele tem dito que existe uma possibilidade real, grande, de mudar para o PDT e automaticamente mudaria com uma equipe grande. O PSDB, que tem o governo, que tem o presidente da Assembleia, tem o Kleber, que tem se colocado como candidato com bastante veemência, né, e tem demonstrado bastante vontade. O próprio Idalino estaria à disposição. Existe a situação do PSC, que hoje tem um deputado estadual, que é o Reichenbach, que poderia eventualmente também ter seu candidato, né? Então tem muita coisa para acontecer, especialmente até março do ano que vem agora, com essa janela que acaba criando um período mais longo aí para definir. Eu pessoalmente, até para responder melhor a tua pergunta, a gente fica muito honrado com algumas lembranças e a gente está aguardando mais uns dias. Eu sinto assim que eu teria a obrigação de deixar uma posição mais clara até o fim do mês, porque assim, se o nome ficar à disposição, não quer dizer que seja candidato, mas se o nome ficar à disposição, admite-se a possibilidade de fazer uma composição e disputar a próxima eleição. E se pessoalmente a gente decidir com família e tal que não disputa a eleição, e essa possibilidade existe e é grande, aí também teria que deixar claro com tempo, até porque as forças políticas daí consigam se organizar dentro de uma nova perspectiva. Então, eu ainda continuo com essa ideia que eu tinha comentado contigo outra vez, com a ideia de deixar uma posição mais clara até o final desse mês, né? Para poder a situação ficar mais definida, né? Tanto se está à disposição como se não está. E se não estiver, tem que ser uma coisa definitiva, para daí as composições reavaliarem, ver de que forma que vão se compor.
Mas a sua avaliação assim por alto, Coraço, no momento hoje, analisando hoje, existe a possibilidade de sair mais de dois candidatos a prefeito no próximo ano, na sua opinião, aqui em Beltrão?
Olha, eu acho que existe. Eu tenho a impressão seguinte, se a gente por acaso optasse por colocar o nome à disposição, Eu acredito que teria dois no máximo. Se a opção for de não disputar, eu acho que existe a possibilidade de três candidaturas. Eu acho que existe, sim. Porque aí eu acho que as relações ficam um pouco diferentes, né? E eu acho que cria um ambiente favorável a um terceiro nome. Quem vai beneficiar, não sei, porque depende do perfil desse terceiro candidato. Se é um perfil de um candidato que tira voto da situação, poderia prejudicar a atual administração. Se for um perfil de um candidato que tira mais votos da oposição, beneficiaria, digamos, a administração municipal. Acho que é alguma coisa assim. O que eu vejo, o que eu considero importante, Bajo, acho que isso é importante, não é nem quem vai ser ou como que vai ser. O que a gente precisa é unir forças. Porque unir forças assim federais, estaduais, porque os municípios com a receita própria não tem muito o que fazer. É o feijão com arroz, é a administração do dia a dia. As próprias leis amarram bastante, não tem muito o que fazer. Os passos grandes que Beltrão deu, se você vê historicamente as grandes obras, tudo que mudou, foi tudo força política, foi dinheiro que você conseguiu de fora. Eu vou dar um exemplo. Agora, sexta-feira, tem uma cerimônia para comemorar os 10 anos da Universidade Federal Tecnológica. Eu considero um símbolo do meu governo, assim, no período, da nossa equipe, com o Rachenbach junto e tal. Eu considero um símbolo, uma fotografia que existe, que foi publicada no jornal, um domingo de manhã, na prefeitura, sentados na mesma mesa, no gabinete do prefeito, deputado Meurer, o deputado Assis e o deputado Serrato, para nós tratar do assunto da Universidade Federal Tecnológica. Naquela reunião saiu um consenso. O deputado Meurer apoiava com a força que ele podia apoiar. O deputado Serrato foi o relator do projeto da criação da Universidade Federal. Foi o relator. E o deputado Assis foi peça-chave porque era amigo pessoal, inclusive, do ministro da Educação na época. Então foram três deputados federais trabalhando em cima de um objetivo comum. E assim foi criada a Universidade Federal do Sudoeste. Sabe? Esse tipo de resgate que nós precisamos fazer. Ou a atual administração, ou o futuro prefeito, alguém tem que fazer isso, porque nós precisamos dessas forças. Por exemplo, você vai construir o contorno da Cidade Norte, que é uma obra prioritária. Não tem como você fazer esse contorno sem contar com o governo do estado. Então, o papel do Beto Richa, do Traiano como presidente da Assembleia, do Rachimbar como deputado estadual, essas pessoas são fundamentais nessas decisões. Não há como a gente conseguir dar esses passos importantes sem que essas coisas aconteçam. Beltrão é diferente, por exemplo, de Cascavel. Eu sempre cito isso. Cascavel, quer queira ou quer não, as coisas vão acontecendo, porque a economia atrai, é um polo de desenvolvimento. A cidade com 300 mil habitantes, mais 10 anos vai ter 500 mil habitantes, Cascavel. Então ali as coisas acontecem, os empresários mesmos vão correndo atrás e compram terrenos e põem a sua indústria, enfim, as coisas acontecem por inércia, elas vão acontecendo automaticamente. Beltrão, historicamente, se você analisar, não tem absolutamente nada de grandes obras que não tenha sido por uma decisão política. Cada ponte, cada escola, é hospital regional, é a casa de custódia, é o contorno, é o centro de eventos. Que se for ver, tem dinheiro da prefeitura, centro de eventos, mas foram verbas federais. E várias verbas federais que foram se complementando, entende? Então, acho que essa é a filosofia que tem que predominar, seja quem for.
Agora, nós estamos há praticamente um ano das eleições municipais. O ano que vem, nessa época, vai estar fervendo a disputa municipal, né? Estaremos aí a poucos dias da eleição para prefeito do próximo ano. Qual a sua posição, Cordaço? Fala-se muito no seu nome, apontado como um dos nomes fortes para a eleição do próximo ano. A sua posição pessoal em relação a essa eleição?
Pois é, Baggio, é o que todo mundo me pergunta todo dia. Na verdade, eu ainda continuo com muitas interrogações, né? Eu tenho perdido bastante horas de sono, até pensando bastante. Olha, tem uma coisa assim, primeiro, para ser candidato, a gente não pode dizer eu sou candidato, porque são os partidos que escolhem os candidatos. E tem que ver composições de partidos também, quem apoia, quem não apoia, que tipo de composição daria. O máximo que poderia acontecer, até o fim desse mês, a intenção seria dar uma ideia mais clara da posição. Se o nome estiver à disposição, aí significa que até março do ano que vem, que ainda tem a janela, né, que foi criada agora pela reforma política, né, em março do ano que vem existe uma janela de 30 dias que aqueles que têm cargos eletivos poderão trocar de partido sem perder o mandato. Isso foi aprovado essa semana, né, semana passada. Então, em Beltrão, por exemplo, existe um deputado federal que tem dito que deve deixar o partido dele para um outro partido. Ele terá que fazer isso nesses 30 dias de março do ano que vem, naqueles 30 dias, não é agora, é naquele período. Então isso muda um pouco a relação de partidos e forças, porque até lá muita coisa poderá acontecer. E o fato é que existem, assim, vários nomes que estão sendo anunciados. O próprio prefeito é candidato à reeleição, aparentemente. O vice-prefeito seria um candidato potencial também. A própria Luciana, que está sem mandato, eventualmente poderia ser candidata. O Madruga, pelo PDT, tem dito que poderá ser, o PDT que deverá ser reforçado bastante, se houver a definição do deputado Assis, né, que ele tem dito que existe uma possibilidade real, grande, de mudar para o PDT e automaticamente mudaria com uma equipe grande. O PSDB, que tem o governo, que tem o presidente da Assembleia, tem o Kleber, que tem se colocado como candidato com bastante veemência, né, e tem demonstrado bastante vontade. O próprio Idalino estaria à disposição. Existe a situação do PSC, que hoje tem um deputado estadual, que é o Reichenbach, que poderia eventualmente também ter seu candidato, né? Então tem muita coisa para acontecer, especialmente até março do ano que vem agora, com essa janela que acaba criando um período mais longo aí para definir. Eu pessoalmente, até para responder melhor a tua pergunta, a gente fica muito honrado com algumas lembranças e a gente está aguardando mais uns dias. Eu sinto assim que eu teria a obrigação de deixar uma posição mais clara até o fim do mês, porque assim, se o nome ficar à disposição, não quer dizer que seja candidato, mas se o nome ficar à disposição, admite-se a possibilidade de fazer uma composição e disputar a próxima eleição. E se pessoalmente a gente decidir com família e tal que não disputa a eleição, e essa possibilidade existe e é grande, aí também teria que deixar claro com tempo, até porque as forças políticas daí consigam se organizar dentro de uma nova perspectiva. Então, eu ainda continuo com essa ideia que eu tinha comentado contigo outra vez, com a ideia de deixar uma posição mais clara até o final desse mês, né, para poder a situação ficar mais definida, né, tanto se está à disposição como se não está. E se não estiver, tem que ser uma coisa definitiva, para daí as composições reavaliarem, ver de que forma que vão se compor.
Mas a sua avaliação, assim, por alto, Corácio, no momento, hoje, analisando hoje, existe a possibilidade de sair mais de dois candidatos a prefeito no próximo ano, na sua opinião, aqui em Beltrão?
Olha, eu acho que existe. Eu tenho a impressão seguinte, que se a gente, por acaso, optasse por ser, colocar o nome à disposição, eu acredito que teria dois no máximo. Se a opção for de não disputar, eu acho que existe a possibilidade de três candidaturas. Eu acho que existe, sim. Porque aí eu acho que as relações ficam um pouco diferentes, né? E eu acho que cria um ambiente favorável a um terceiro nome. Quem vai beneficiar, não sei, porque depende do perfil desse terceiro candidato. Se é um perfil de um candidato que tira voto da situação, poderia prejudicar a atual administração. Se for um perfil de um candidato que tira mais votos da oposição, beneficiaria, digamos, a administração municipal. Eu acho que é alguma coisa assim. O que eu vejo, o que eu considero importante, Bajo, eu acho que isso é importante, não é nem quem vai ser ou como que vai ser. O que a gente precisa é unir forças. Porque unir forças assim federais, estaduais, porque os municípios com a receita própria não tem muito o que fazer. É o feijão com arroz, é a administração do dia a dia. As próprias leis amarram bastante, não tem muito o que fazer. Os passos grandes que Beltrão deu, se você vê historicamente, as grandes obras, tudo que mudou, foi tudo força política, foi dinheiro que você conseguiu de fora. Eu vou dar um exemplo. Agora, sexta-feira, tem uma cerimônia para comemorar os 10 anos da Universidade Federal Tecnológica. Eu considero um símbolo do meu governo, assim, no período, da nossa equipe, com o Rachenbach junto e tal, eu considero um símbolo, uma fotografia que existe, que foi publicada no jornal, um domingo de manhã, na prefeitura, sentados na mesma mesa, no gabinete do prefeito, o deputado Meurer, o deputado Assis e o deputado Serrado, para nós tratar do assunto da Universidade Federal Tecnológica. Naquela reunião, saiu um consenso. O deputado Meurer apoiava, com a força que ele podia apoiar. O deputado Serraglio foi o relator do projeto da criação da Universidade Federal. Foi o relator. E o deputado Assis foi peça-chave porque era amigo pessoal, inclusive, do ministro da Educação na época. Então foram três deputados federais trabalhando em cima de um objetivo comum. E assim foi criada a Universidade Federal do Sudoeste. Sabe? Esse tipo de resgate que nós precisamos fazer. Ou a atual administração, ou o futuro prefeito, alguém tem que fazer isso, porque nós precisamos dessas forças. Por exemplo, você vai construir o contorno da Cidade Norte, que é uma obra prioritária. Não tem como você fazer esse contorno sem contar com o governo do estado. Então, o papel do Beto Richa, do Traiano como presidente da Assembleia, do Rachimbá como deputado estadual, essas pessoas são fundamentais nessas decisões. Não há como a gente conseguir dar esses passos importantes sem que essas coisas aconteçam. Beltrão é diferente, por exemplo, de Cascavel. Eu sempre cito isso. Cascavel, quer queira ou quer não, as coisas vão acontecendo, porque a economia atrai, é um polo de desenvolvimento, a cidade com 300 mil habitantes, mais 10 anos vai ter 500 mil habitantes, Cascavel. Então ali as coisas acontecem, os empresários mesmos vão correndo atrás e compram terrenos e põem a sua indústria, enfim, as coisas acontecem por inércia, elas vão acontecendo automaticamente. Beltrão, historicamente, se você analisar, não tem absolutamente nada de grandes obras que não tenha sido por uma decisão política. É. Cada ponte, cada escola, é hospital regional, é a casa de custódia, centro é o contorno, eventos. É o centro de eventos, que se for ver, tem dinheiro da prefeitura no centro de eventos, mas foram verbas federais. Exato. E várias verbas federais que foram se complementando, entende? Então, acho que essa é a filosofia que tem que predominar, seja quem for, de unir as forças, não fazer uma política de segregação, né? Esses podem, esses não podem, esse eu ajudo, aquele não ajudo, isso não pode de jeito nenhum, e tentar criar, voltar ou manter, enfim, a paz política que é tão famosa, tão falada, que às vezes algumas pessoas acham que não é possível unir as forças, não fazer uma política de segregação, né? Esses podem, esses não podem, esse eu ajudo, aquele não ajudo, isso não pode de jeito nenhum, e tentar criar, voltar ou manter, enfim, a paz política, que é tão famosa, tão falada, que às vezes algumas pessoas acham que não é possível, mas é possível. Eu acho que você pode ter um partido, pode disputar uma eleição, e terminou a eleição, você respeita o voto do adversário, você continua com respeito às pessoas e continua tratando dos assuntos com todo mundo sem maiores problemas.
Tá certo.
Eu acho que é esse mais ou menos o caminho.
Corlato, nós esperamos então ter até o final do mês a sua definição. Esperávamos que conseguiríamos arrancar alguma coisa hoje aqui. Não foi possível. Esperamos então, numa próxima oportunidade, ter uma definição aí da sua posição sobre a administração, sobre a sua disposição de concorrer à prefeitura. Tenho aqui, eu queria agradecer ao pessoal do bairro Padurico, que está mandando aqui uma mensagem para o Cordaço, o Luiz, a Cristiane, mandando mensagens aqui a respeito do Cordaço. Cordaço, muito obrigado, até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Baggio, obrigado, ouvintes. E obrigado a todas aquelas pessoas que incentivam a gente, que procuram até meio cobrar alguma posição, né? E a gente promete, assim, ter uma decisão até para que a situação fique um pouco mais clara e todos consigam administrar de uma forma melhor. Mas é uma situação que eu diria que ainda está bem em suspenso e que a gente tem pensado bastante e que tem me tirado umas horas de sono bem preciosas.
Tá,
obrigado, Baggio, obrigado, ouvintes.
Ok, agora são 9:22. Esse foi o ex-prefeito Vilmar Cordaço, empresário Vilmar Cordaço, falando aqui na Onda Sul FM.